Queridos, vocês abriram em Hebreus capítulo 12? Bom, nós estamos estudando o livro de Hebreus já há algum tempo e nós estamos caminhando para a reta final, né? Vamos iniciar o capítulo 12 essa noite. Na semana passada terminamos o capítulo 11. O tema do nosso estudo, né, da carta aos Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave que nós temos estudado dessa carta é Hebreus 11, 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a descrição da fé. E no nosso último estudo, ao terminarmos o capítulo 11, nós vimos ali o autor do livro de Hebreus escrever o rol da fé, né, ou a galeria dos heróis da fé, né? E nós vemos que desde Abel até os profetas, ele vai nos dando exemplos de homens e mulheres que, assim como nós, simplesmente escolheram confiar no Senhor, e o Senhor, né, se manifestou através da fé deles, de suas vidas, operando maravilhas. Mas eram pessoas assim como nós. E nós vimos o grande desfecho desse capítulo, que se esses homens e mulheres do passado, do Antigo Testamento, né, que não tinham o cumprimento da promessa como nós temos hoje, né? Jesus, o Messias, não tinha ainda vindo e pago o preço dos pecados da humanidade. Eles simplesmente viviam por uma fé, nessa fé de que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá, o Messias virá, o Salvador virá, o preço será pago, né? E eles viviam nessa fé. E todos os exemplos de fé que nós encontramos no Antigo Testamento, coisas maravilhosas que Deus operou, foi por meio dessa fé. E aí, então, o desfecho aí, que diremos nós, que vivemos num período em que o Messias já veio, já pagou com seu sangue, né, o preço dos nossos pecados, ele apagou a escrita de dívida que nos era contrária. Nós já vivemos como aqueles que são muito abençoados, né? Ou mais do que felizes, como falamos hoje de manhã com as crianças. Nós olhamos para trás e nós vemos o preço pago já. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós, selado em nossas vidas. Irmãos, o autor está usando esse capítulo para falar para aqueles irmãos desencorajados que estavam pensando em desistir da fé. Cara, você não seja louco de fazer uma coisa dessa. Olha essa galera que viveu pela fé coisas grandiosas de Deus nessa esperança, nessa expectativa, né? Certos de que Deus falou, Deus vai fazer e que vai valer a pena. Eles estão indo para o céu. Eles creem numa cidade, né, cujo o arquiteto é o Senhor. Então eles foram capazes de viver tudo e qualquer circunstância na terra, certos dessa promessa. E nós que vivemos o cumprimento dessa promessa, nós vivemos certos, irmãos, de que falta muito pouco para nós estarmos nas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. O Senhor prometeu, o Senhor falou, né? Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor jamais vai passar, né? E então nós vivemos nessa expectativa, dessa volta do Senhor, né? Eles olhavam para a vinda do Senhor, a primeira vinda, e nós olhamos para a segunda vinda do Senhor. E queremos estar preparados para isso, né? Queremos estar trabalhando com a mão no arado, sem olhar para trás, confiantes de que logo, logo estaremos com o nosso Salvador para sempre, face a face com Ele. Então, queridos, hoje nós vamos começar o capítulo 12, e então o autor ele vai conectar, né, o capítulo 11 com o capítulo 12. Essa reta final nós chamamos de a perseverança cristã, né, é o tema base para esses dois últimos capítulos. Ele vai falar, então, agora corre, agora, né, segue, avança, vá adiante, né, não fique parado, né, não perca tempo. Nós vamos ler, vamos estudar hoje Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4 apenas. E eu gostaria de ler e orar com você. Hebreus 12, versículos de 1 a 4. Dizem assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Somente até aí. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo nos guie nesse tempo, Pai. Que o Senhor se revele para cada um de nós, Deus, claramente através da tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Essa palavra que purifica, que santifica, que transforma. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Senhor, afia, prepara os corações, afia os ouvidos, Senhor. Captura a nossa atenção. Senhor, repreenda, Senhor, todo o pensamento, toda a seta, toda a distração, tudo aquilo que possa, Senhor, tirar a atenção do teu povo para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. E nós pedimos, Senhor, nos guia com o teu Espírito Santo, derrama os teus dons, ó Deus, espirituais nesse momento de ensino, de profecia, Deus, de palavra de sabedoria, de conhecimento, Senhor, de discernimento espiritual, Senhor, opera como queres, Senhor, nós dependemos de ti e sem ti nada podemos fazer, Deus. A ti a honra, glória e louvor, ó Deus, e que todos nós saímos daqui, Deus, te amando mais, ó Senhor, e certos, ó Deus, de que o Senhor falou conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. O tema da mensagem dessa noite é continuem correndo. Continuem correndo. Né? Depois do capítulo 11, e esses primeiros quatro versículos, eles estão totalmente conectados com o ânimo que o autor nos passa, né? Com o exemplo dos irmãos, da fé dos irmãos do Antigo Testamento. E ele diz aqui no versículo 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vejam que o elo de ligação está na primeira palavra, né? O portanto. Então, diante de tudo que foi dito, ele liga a ideia e fala, portanto, né? Já que você entendeu isso, já que você sabe disso, já que você... agora entende isso, existe uma coisa que nós devemos fazer. Portanto, também nós, não só eles, mas também nós. Todos os heróis da fé listados no capítulo 11, ele usa uma figura de linguagem, nós usamos nuvem para gafanhoto, se não me engano, né? O substantivo coletivo, mas ele usa aqui para as pessoas. Diante dessa nuvem, e ele não se refere só aos nomes mencionados no capítulo 11, ele se refere a todos os homens e mulheres que viveram nessa expectativa. Que viveram nessa expectativa, nessa certeza da promessa que o Messias vem, que o céu é uma realidade para nós. Que existe a promessa de algo que vai além dessa vida, algo que transcende tudo que nós vemos e vivemos. Então, também nós, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, já que essas pessoas puderam fazer isso, e hoje ela, quando ele pinta essa imagem, ele fala esse versículo, ele é como se ele pintasse um quadro na nossa mente, né? Porque é como se essa grande nuvem de testemunhas e testemunhas... O que é a testemunha? Fala do que viu, ouviu, experimentou, né? A testemunha, ela conta para nós alguma experiência própria dela. E a palavra para a testemunha é mártir. Então, essas pessoas que que viveram pela fé, que estavam, não estavam tão preocupadas consigo mesmas, que estavam vivendo simplesmente por essa fé. Eles nos contam algo. Deus usa a vida dessas pessoas para testemunhar a nós, para nos dizer que assim como Ele foi com elas, Ele também é conosco. Deus usa a vida dessas pessoas, todo o relato delas, toda a fé delas, a experiência delas, para falar conosco, para nos encorajar também, para dizer que Deus é fiel com todo aquele que crê. E Ele está conosco até o fim. Que Ele nunca desiste de nós. Que Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona a promessa de Deus. Então, o autor, ele encoraja novamente a nós e os seus leitores, né, primeiros leitores dessa carta, com esse ânimo. Nós estamos rodeados por esses homens e mulheres que viveram e hoje, né, nesse quadro, né, eu não quero dizer que eles estão no céu olhando para nós agora, vai lá, eu consegui, você vai conseguir também. Eu sou tentado a imaginar isso, tá? Eu sou muito tentado a imaginar que eles estão no céu olhando para nós e falando, vai, você consegue, não desiste, levanta. Sabe, um estádio lotado de espectadores, né, torcendo por nós, que estamos ali nessa competição, nessa jornada, nessa corrida proposta, e às vezes cansamos, e às vezes desanimamos, e às vezes não temos força para continuar. E às vezes queremos desistir. E às vezes a gente quer olhar para trás. E a gente se pergunta onde que eu estou, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui mesmo. Períodos de perplexidade. Isso é comum na corrida cristã. João Batista, o mesmo que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estava preso, próximo a perder sua cabeça, ele falou, vão lá, discípulos, pergunta se é ele mesmo. É comum, irmãos, é comum para nós o desânimo. É comum para nós não saber se a gente vai conseguir cruzar a linha de chegada. Mas o autor está falando para nós, olha, tem uma grande nuvem de testemunhas que passou pelas mesmas coisas que você passa. E sim, épocas diferentes, situações diferentes, mas seres humanos assim como nós, que tiveram que confiar, que tiveram que crer, como nós lemos a semana passada, que tiraram força da fraqueza, que não sabiam como iam chegar, mas chegaram. Sansão estava lá, e todos aqueles malucos, Jefté e outros, estavam lá. Eles conseguiram. Eu não sei como que vai ser o desenrolar da nossa história, mas a nossa história é a história de Deus. E da mesma forma que Deus escolheu, os levantou e disse, eu estou com você até o fim, Ele está conosco até o fim, muito mais conosco, meus irmãos, muito mais conosco. Temos essa promessa que fomos escolhidos por Deus. João 15,16 fala, não é você que escolhe Deus, mas Ele que te escolhe, para que vai dê fruto, que permaneça, e tudo que pedir no meu nome, Ele pode conceder. Nós sabemos que o Senhor, Ele vai levar ao fim, Ele vai dar cabo a tudo que começa. Há um versículo que Paulo, ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminá-la. Então a gente entende que nessa história, como não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a glória dEle. E ele sabe o que faz, Ele nos escolheu porque quis, e ele tem um plano para nós. E Ele vai desenrolar essa história, e Ele vai ser glorificado de uma forma ou de outra. Independente de nós e acima de nós, não há dúvidas disso. Então o autor, ele nos anima, irmãos, o Espírito Santo, claro, ele usa essa palavra para falar, continua correndo, e ele vai falar no próximo versículo, olhando para o Senhor. Continua correndo, olhando para Jesus, que é a única forma da gente continuar correndo, voltando os olhos para o Senhor. Se olhar para a pista, é ruim. Se olhar para o lado é ruim. Se olhar para nós mesmos é pior. Eu acho que é pior olhar para mim do que olhar para a perseguição, para os inimigos, para os desafios. Isso me anima, isso me busca, isso me encoraja a buscar a Deus. Quando eu olho para mim e falo, Deus, tem misericórdia. Eu preciso de Ti, Senhor. E o autor nos ensina, nos anima a colocar os nossos olhos onde eles têm que estar. Nossos olhos não têm que estar no desafio, no perigo, no gigante, nem nada, né? No obstáculo. Nossos olhos têm que estar no Senhor. É só no Senhor que nossos olhos devem estar. Não em nós, não em quem está do lado, mas no Senhor. A gente vai chegar lá. O versículo 1, ele é muito rico, tá? Ele fala dessa grande nuvem de testemunhas, ele fala que por causa desse testemunho, né, de todo esse testemunho, nós podemos, com a certeza que nós vamos chegar no final, assim como eles. Aliás, a razão que eu creio que as pessoas no céu não podem nos ver é porque lá não há tristeza, nem sofrimento, nem lágrima, né, nem dor. Então, eu acho que se eles pudessem ver, teria alguma coisa que não bate. Mas eu estou só falando, tá? Mas ele pinta essa ideia, mas assim, o testemunho aqui mostrado através dessas pessoas é do próprio Deus. Deus usou essas vidas para falar conosco e falar, eu fui com eles, eu sou contigo. Eu sou com eles, eu fui com eles, eu sou contigo também. Então, todo esse estádio que eu imaginei, né, a gente pode saber que são os olhos do próprio Senhor sobre nós, né, falando para nós, continua, continua, não desista. Firma teus olhos em mim e segue adiante. E por causa disso, o autor fala, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Numa corrida, irmãos, a última coisa que você quer é ter peso, né? É ter alguma coisa que vai te deter, que vai te fazer mais devagar. A ideia da corrida é a ideia de que eu quero um prêmio, eu quero alcançar um prêmio, eu quero alcançar, mas não é um prêmio que a gente alcança pelos nossos esforços. Nós entendemos a graça de Deus, sabemos que esse prêmio não somos nós que conquistamos, mas porque nós cremos, nós somos capazes de fazer tudo, tudo que nos é possível para desfrutar dele. Porque nós cremos. E daí vem a comparação com o atleta. O atleta, ele é super disciplinado, o atleta, ele... Nossa, numa competição eles até raspam os pelos, que talvez os pelos tornem a corrida mais, né, lenta. Então, eles usam roupas leves, né? A roupa de um corredor é leve, porque não quer peso, né? Não quer nada que atrapalhe essa corrida. E essa analogia, ela é perfeita para nós. Porque quando nós cremos, quando nós sabemos quem nos chamou e que ele é o prêmio, desfrutar da presença do Senhor face a face para sempre, isso tem que nos motivar, isso deve nos motivar, isso deve nos fazer. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para isso? Eu quero isso. E você precisa crer do começo ao fim. Você precisa confiar do início ao fim. É isso que nós devemos fazer. E isso vai nos impedir de esmorecer, de desistir, de olhar para trás, de perder o foco, de perder o caminho, de sair da pista. É isso que vai nos ajudar a chegar no final. É desejar, é querer o prêmio que é o Senhor. E é por isso que o autor fala, então... Eu não quero perder tempo. Irmão, se a glória é desfrutar de Jesus do modo eterno e tremendo, eu quero hoje ser treinado para isso. Eu quero hoje Só nessa vida nós temos a oportunidade de sofrer por amor ao Senhor. No céu não vai ter. Então nós vamos perseverar no meio das dificuldades, das lutas, olhando para Jesus, amando Jesus, escolhendo honrar Jesus. Então nós vamos sim nos livrar de tudo que nos atrapalha hoje de ter um relacionamento com Jesus. O que nos atrapalha hoje de correr essa corrida, de ter o nosso coração focado em Cristo, na carreira que Ele nos propôs, na missão que Ele nos deu de levar o seu amor àqueles que não conhecem? O que está me impedindo de ser tudo o que Deus quer que eu seja? Isso é um peso, é algo que atrapalha. E o pecado nos envolve. Nós temos que nos livrar, então, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ah, tem muita coisa que atrapalha a caminhada cristã, a corrida cristã. E aí a gente é tentado a falar, ah, mas o que que tem? Isso não é pecado. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fala que é pecado. Porque se está atrapalhando a corrida, você está me impedindo de ter um foco no Senhor, de desfrutar hoje da presença do Senhor, de poder estar 100% focado no que Deus quer que eu faça. Isso está me atrapalhando. Chame do que quiser, mas está me atrapalhando. Se está me atrapalhando, tem que ser jogado fora. Imagina que você está numa corrida e você não vai levar, vai encher a tua mochila com bolas de boliche. Você não vai. Aquilo vai ser muito ruim para correr. Você vai abrir a mochila e jogar as bolas de boliche fora, irmão. Por quê? Porque aquilo está te impedindo de correr. E eu acho o máximo que ele nos descreve algumas coisas que podem nos atrapalhar, porque nós temos que sondar o nosso coração. É a hora que o Espírito Santo põe assim o dedinho no coração de cada um de nós e fala, olha, na tua vida isso daqui é um peso. Na tua vida, isso daqui é algo que está te impedindo de avançar. Isso daqui está fazendo você correr a 10 quilômetros por hora, né? Estou pensando num carro, tá? 10 por hora para um carro? É hora de mudar as coisas. E ele fala tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado, ele principalmente, né, nos atrapalha de correr a corrida proposta. Né? Eu vou falar para vocês a palavra que é usada aqui para o pecado que envolve. E eu vou dar alguns exemplos para vocês em breve. E é por isso que ele fala, olha, se livra então de tudo que atrapalha, do pecado que envolve você e corra com perseverança a corrida que está proposta. Então, nós, para corrermos essa corrida, né, essa corrida cristã, eu digo que a vida cristã, ela é uma maratona, né? Ela não é um sprint, né, de 100 metros, que você se prepara e acabou, né? É uma maratona, e numa maratona você tem que ter resistência, você tem que ter fôlego, você tem que saber perseverar, né? Não é tão rápido, ela exige resistência. E essa é a corrida que nos é proposta. Bom, mas algumas ideias importantes antes de nós mudarmos o versículo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Romanos 15, 4, que diz que, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Essa esperança, né, de chegarmos ao fim, à linha, à reta final dessa corrida, ela vem por meio da perseverança e do bom ânimo, que vem de onde? Das Escrituras. Nós precisamos estar na palavra de Deus se queremos ter ânimo para correr essa corrida e chegar até o fim. Nós precisamos estar na palavra. A pergunta é, você está na palavra? Você está meditando na palavra? Não de forma religiosa, mas há uma sede, uma fome, ora para que Deus dê essa fome, essa sede, porque nós temos que estar na palavra, nós temos que estar meditando com o coração aberto para o Espírito Santo nos guiar, irmãos. Isso é vital para a vida cristã, para a corrida cristã. Então, nós precisamos dessa perseverança e desse bom ânimo que a palavra nos dá. Perseverança, resistência, bom ânimo, coragem, ânimo para levantar, para correr, para fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos da palavra de Deus. E o Antigo Testamento nos estimula, né? Nos encoraja, nos anima. Se você olha para a vida de José, como ele lidou com a traição dos seus irmãos, se você olha para a vida de Davi, como ele fez com a perseguição de Saul, você aprende, né? Você aprende tanta coisa. Nós precisamos estar na palavra, irmãos, e então nos livrar de tudo que nos atrapalha. Todo excesso de peso vai nos impedir de correr. Eu gostaria de perguntar para você quais são os pesos que têm impedido você de correr. Deixa isso de lado. E a palavrinha que eu gostaria de falar para o pecado que envolve é essa, tá? Euperistaton, eu gostaria de colocar aí no coisa para você. O que quer dizer isso? Quatro coisas. Facilmente evitado, admirado, emaranhado e perigoso. Ou seja, para colocar de lado tudo, o pecado, que se encaixa em qualquer uma dessas quatro categorias. Primeiro, alguns pecados podem ser facilmente evitados, mas não são. Então, o que, é que a gente tem que fazer, irmãos? Evitá-los, não é? Existem pecados que podem ser facilmente evitados. O que, é que eu devo fazer? Evitá-los. Alguns pecados são admirados, atraem os olhos, mas devem ser deixados de lado. Alguns pecados capturam os nossos olhos, mas eles precisam ser deixados de lado também. Alguns pecados são emaranhados, aprisionantes, viciantes, pegajosos, do modo que você quiser definir. Portanto, são especialmente prejudiciais. Existem pecados que vai te prender. São esses. Mais ainda, devem ser deixados de lado. E alguns pecados são mais perigosos do que outros. Também devem ser evitados e deixados de lado. Então, nós precisamos dobrar o cuidado, meu irmão. Se isso fosse alguma coisa, né, que a gente pudesse culpar o diabo, é por causa do inimigo. Né? A culpa é do diabo, a culpa é do inimigo. Isso daí eu só estou nessa por causa do inimigo. A palavra de Deus deixaria bem clara aqui. Mas não é, não está. É alguma coisa que eu e você temos que fazer e temos que fazer. E pronto. Temos que fazer e pronto. Né? Amém? Nós temos que fazer e pronto. Está em nós o poder de abandonar isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos o poder de dizer não para o pecado. Você crê nisso? Amém. Se você crê que Deus te deu o poder para falar não para o pecado, amém. Eu tenho a certeza que você nasceu de novo se você crê nisso. Sabe por quê? Porque se você crê nisso, é como se você tivesse entendendo que o poder de Deus, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, é o mesmo Espírito que vai te permitir cruzar essa linha de chegada. Está tudo ligado, está tudo ligado. Você também crê que você vai ter vida eterna com o Senhor por causa desse mesmo Espírito, né? Esse mesmo poder que opera em nós. Então, louvado seja o Senhor. Atos 20, 24 fala assim, vou tentar correr um pouquinho. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele considerava a sua vida uma corrida, né? E ele fala aqui, olha, eu não considero a minha própria vida de valor algum se tão somente puder terminar a minha corrida. Cada um de nós, irmãos, tem uma corrida. E da mesma forma que Paulo, nós também devemos estar determinados a chegar até o fim dessa corrida pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós temos que estar determinados a correr a nossa corrida, a corrida que Deus tem para você, a corrida que Deus tem para mim. Deus tem diferentes corridas para nós, mas nós temos que estar determinados, cada um de nós, individualmente, temos que ter essa confiança de que nós vamos chegar até o fim. E não importa, a nossa vida não é maior do que o nosso Senhor e de poder fazer a vontade dEle. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Bom, vamos seguir adiante. Se você estuda a palavra de Deus e gostaria de anotar quantas vezes Paulo ele fala da corrida nas suas cartas, Filipenses 1:30, Colossenses 2:1, 1 Tessalonicenses 2:2, 1 Timóteo 6:12 e 2 Timóteo 4:7. Você me pergunta no final e eu te falo novamente. E essa é a corrida, né? E a palavra grega é uma agona, é como se fosse uma agonia, né? E assim, vai ser difícil. É como se essa corrida, irmão, ela desde o início, desde a sua raiz, ela já nos fala algo. Não vai ser fácil. Jesus já tinha falado isso para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso mesmo, a nossa corrida, ela vai ser agoniante muitas vezes. Como eu queria que não fosse, né? Mas ela está gerando em nós algo. Ela está nos preparando, né, para esse louvor celestial eterno. E o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente corre diferente. A gente corre diferente. Nós nunca estamos só nessa corrida. E ela precisa ser difícil. Né? Ela precisa ser difícil para nos tratar, para nos purificar, né? Para nos corrigir, para nos ensinar humildade, para nos ensinar um coração igual ao do Senhor. E nós precisamos que essa corrida tenha muitos obstáculos. Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olha só, nós falamos sobre o segredo da corrida, né? É manter os olhos em Jesus para você chegar no final. E aqui fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que começa, né, por quem nós começamos a corrida e aquele que também nos ajuda a terminar a corrida. Então, Jesus está com você na largada, na linha de chegada e em todo o percurso da sua corrida. Isso quer dizer que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se essa corrida é pela fé, o Senhor ele está com você em todo o caminho. Sabe por que o Espírito Santo nos foi dado? O Paracletos, o ajudador, o conselheiro, está nos carregando o colo quando nós não temos forças para andar. Então nós estamos bem acompanhados nessa corrida. Muito bem acompanhados. Você nunca está só nessa corrida. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só, Jesus, o versículo não fala que Jesus ele olhou para a cruz e teve grande alegria. Ai, que me regozijo que eu vou ser pendurado nu numa cruz. Eu vou ser pregado com cravos desse tamanho ali nas mãos e nos pés. Não está falando isso. A alegria dele não era ser pregado na cruz. Mas aqui diz que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Havia uma alegria além da cruz. E por essa alegria ele suportou a cruz. E da mesma forma somos nós. Nessa corrida agoniante. Não é tão, que não há nada fácil. Nós vamos passar por várias dificuldades e a gente vai precisar do encorajamento de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus. Mas a alegria dessa corrida, ela está além da corrida, hein? Ela está naquilo que vem depois, no prêmio final. Em estar com o Senhor face a face. Como vai valer a pena, irmãos? Como vai valer a pena o que você tem que suportar nessa corrida? Como vai valer a pena? Se nós pudéssemos trazer o futuro para cá. Mas olha para esses homens que correram nessa esperança, nessa confiança de que está valendo a pena. Imagina, imagina, com maior alegria vai ser para nós. Então, Jesus, pela alegria proposta, além da cruz, ele suportou a cruz. E olha, quando fala de cruz, fala muito mais de dor física, fala de uma dor emocional e de ser separado do Pai, né? Fala de um peso, né? Ter todos os pecados da humanidade depositados no Senhor ali. Jesus, ele tomou o cálice da ira, né? Não, suportar a cruz é muito além, isso que eu quero dizer para você, do que ser pendurado e pregado. Ser pendurado e pregado é o mais fácil daqui, é o mais fácil. Suportar a cruz aqui é muito além do que ser pendurado numa cruz. E ele descreve um pouquinho, ele fala desprezando a vergonha, porque uma das coisas que pesava na cruz era a vergonha. A cruz era o lugar dos malditos. É loucura pensar que o nosso Senhor se colocou no lugar dos malditos, no meu lugar, no seu lugar, e preferiu e deixou e quis ser zombado, cuspido, humilhado. Ah, coroa outros e não desce. Ah, vamos ver se é esse mesmo. Ser zombado publicamente, né? Ele desprezou essa vergonha, ele não considerou. Isso para ele não quis dizer nada. Ele passou por cima disso. E aí vem o final. E aí então, suportando a cruz, desprezando a vergonha, ele pôde se assentar à direita do trono de Deus nas alturas. Isso encoraja você, meu irmão. Isso me encoraja muito. Porque o autor está falando que Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. E se ele passou por tudo isso sendo quem ele é, né? Ele está mostrando para nós que vai valer a pena e que o final vai ser além das expectativas. Além das expectativas. Não existe sofrimento, meu irmão. Não existe dor. Não existe nada que se compare com a glória que há de ser revelada. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Não há comparação, a palavra de Deus fala. E hoje, ainda hoje, o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Irmãos, é incrível isso. O Senhor, ele nos dá a força que nós precisamos para essa corrida, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Vale a pena e vai valer muito a pena naquele dia. Há uma glória a ser revelada, maior do que nós já experimentamos. Eu sempre digo que a graça de Deus é maior do que eu já conheço, né? E essa glória que nos está reservada, é maior do que você já sonhou com ela. Você já pode imaginar. Louvado seja o Senhor. Então, glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos avançar. O pregador Charles Spurgeon, esse pregador inglês, ele disse o seguinte: olhar para Jesus é afastar o olhar de todo o resto. É preciso deixar de olhar para qualquer outra coisa para olhar para Jesus. Não fixes o teu olhar sobre a nuvem de testemunhas. Elas te impedirão de prosseguir se tirares os teus olhos de Jesus. Não olhes para os pesos e os pecados que tu deixaste de lado. Olhe para longe deles, nem sequer olhe para a pista de corrida ou para os concorrentes. Olhe apenas para Jesus e assim continue a corrida. Verdadeiramente, o olhar aqui, irmãos, é olhar para Jesus, manter os olhos fitos em Jesus, quer dizer o seguinte: você precisa tirar os seus olhos de toda e qualquer outra coisa para colocar no Senhor. Olhar para Jesus é confiar em Jesus. A corrida é a corrida da fé. E para eu continuar crendo, eu preciso manter meus olhos nele. Esse é o segredo da corrida. Eu preciso manter, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que me disciplinar e fazer o que for preciso para manter meus olhos em Jesus Cristo. Porque esse é o segredo da corrida. Há uma referência no Antigo Testamento, você lembra quando quando o povo de Israel estava morrendo no deserto. E aí, então, o Senhor fala para Moisés levantar uma serpente de bronze. E aquele que olhasse para a serpente era curado, era salvo. Olhar para Jesus aqui significa continuar seguro. Continuar seguro. Olhar para Jesus. Essa é a importância do olhar para Jesus. É a nossa única salvação. É a nossa única esperança. É a nossa sobrevivência. É olhar para Jesus. Olhar para Jesus, independente das circunstâncias, olhe para Jesus. Olhar para Jesus significa vida, luz, orientação, encorajamento, alegria. Nunca deixe de olhar para aquele que olha para você constantemente. Vamos avançar um pouco mais. Só falando um pouquinho mais de Jesus suportar a cruz antes da gente avançar, eu quero dizer que Jesus ele manteve seu foco, o seu curso, a sua palavra, o seu progresso, a sua alegria e o seu amor. Nada disso, nada do seu sofrimento foi capaz de roubar essas coisas dele. E há um versículo em Daniel 12, 2, que diz que e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Só trago isso para fazer a comparação para vocês, que essa vergonha que o Senhor suportou no nosso lugar, né, é bom destacar que Jesus enfrentou essa vergonha no nosso lugar. Foi para nos livrar dessa vergonha eterna que Daniel 12, 2, se você gosta de anotar, fala a respeito. Porque ele está falando daqueles que creem e daqueles que não creem. E aqueles que não creem, eles vão à eternidade para todo mundo, né? Só que a eternidade para os que creem é no céu e a eternidade para os que não creem, diz aqui, Daniel 12, 2, para a vergonha e o desprezo eterno. Tremendo. Jesus nos livrou da vergonha e do desprezo eterno. Ele suportou a vergonha e o desprezo no nosso lugar. Para nós sermos livres disso para sempre. Essa vergonha infernal, né? Então Jesus sofreu uma acusação vergonhosa, uma zombaria vergonhosa, uma surra vergonhosa, uma coroa vergonhosa, usou um manto vergonhoso e sofreu tudo isso olhando para a alegria que vinha depois disso. Então nós temos que manter os nossos olhos no Senhor, se nós queremos enfrentar toda e qualquer situação e desfrutar da glória do Senhor. E olha, irmãos, Spurgeon fala uma outra coisa que eu acho interessante compartilhar. Ele disse o seguinte: no entanto, você é um covarde, falando sobre fugir da vergonha, né? Há muitos crentes que têm vergonha de falar de Jesus, de falar que é cristão, de andar com uma Bíblia, de ir para a igreja, de falar de Jesus para o outro. Olha o que Spurgeon fala a respeito. No entanto, você é um covarde. Sim, em letras bem legíveis, você é um covarde. Se alguém te chamasse, você ficaria vermelho e talvez você não tenha vergonha na cara sobre nenhum outro assunto. Que coisa vergonhosa que, embora você seja ousado sobre todo e qualquer assunto, você seja covarde sobre Jesus Cristo. Corajoso para o mundo e covarde para Cristo. E não é que ele tem razão. E não é que ele tem razão, irmãos. E então, a glorificação, né? Jesus à direita do Pai. Versículo 3, irmãos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, nós temos que considerar Jesus, o que ele suportou, qual a oposição que ele teve contra ele. E assim nós podemos ser encorajados. Você sabe que nenhum de nós nem vai se passar pelo que Jesus passou, né? Não só de dor física, mas emocional e espiritual. É ter o próprio pai, né, se afastando dele. Ninguém sabe que dor é essa, né? Nenhum de nós nunca vai saber. Que dor é essa? como nós cantamos, eu nunca vou saber o preço dos meus pecados naquela cruz, nunca. Você nunca vai saber o que é morte, sabia disso? Você nunca vai saber o que é, ah, eu sou a morte, você nunca vai saber quem é. Porque Jesus destruiu ela para você naquela cruz. Você nunca, nunca vai saber o que é morte, meu irmão. Porque Jesus destruiu a morte. É tremendo, isso é incrível. Então nós temos que olhar para Jesus e considerar o que ele passou por nós para sermos animados. Porque ele diz aqui, ó, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que vai nos dar ânimo é olhar para Jesus, é aprender com Jesus, é seguir Jesus. E quando a gente se alista, né, nesse exército de Cristo, eu quero segui-lo, você vai passar por tudo. Traição, desprezo, mas assim, numa proporção muito leve comparado ao que ele passou. Eu sempre falo que Jesus é aquele que pega o lado mais pesado da mesa, né? Já pegou mesa de escritório, que tem uma parte que tem gaveta, assim, pesado aqui, ó. Jesus pega nesse lado, o lado mais pesado. O nosso é o outro lado, é o lado leve. Glória a Deus por isso, meu irmão. E versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esses irmãos para quem o autor de Hebreus escreve, eles estavam passando por muitas perseguições, né, dificuldades, lutas por causa da fé. Mas nenhum deles suportou a oposição ao ponto de derramar o próprio sangue como Jesus. Nenhum deles. E ele está encorajando eles e a nós, né? Tá difícil, né? Tá difícil, sim. É difícil mesmo. Mas nós não temos motivo para desistir. Jesus está conosco. E nós não resistimos até o ponto de derramar o sangue. E eu sempre falo, irmãos, a gente está passando por tempos nebulosos, né? Difíceis, né? E eu falo que... Ah, mas como seria no momento que eu tivesse que entregar minha vida, né, por causa da minha fé? Eu creio numa graça, né, que é um dom que Deus dá. Sabe essa manifestação do Espírito que vem na hora? A palavra do conhecimento, ela não tem alarme, né, ou som bip, né? Chegando a palavra do conhecimento, pi, 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 pi. Não, ela simplesmente flui, né? Você nem sabe que falou alguma coisa que o outro precisava ouvir ou está acontecendo na vida dele. O Espírito Santo de Deus se encarrega disso, né? E eu creio que no momento, né, do martírio, vamos dizer assim, né, de dar a vida por causa da nossa fé, o Senhor nos dá uma graça, que nós podemos ser como Isaías, cerrado ao meio, nós podemos ser como Estevão, apedrejados, né? Nós temos uma graça divina, né? Uma graça que transcende tudo e qualquer coisa natural, porque sabe Estevão que viu o Senhor de pé para recebê-lo, né? Enquanto morria martirizado, é alguma coisa assim, é uma graça especial. Muitos falam que é um dom, e é mesmo, né? Uma graça, é um dom, é um presente. Então, assim, nunca tenha medo de morrer para Cristo. Mas eu sempre falo, você não vai ter medo de morrer para Cristo se você não tiver medo de viver para Cristo. Primeiro você tem que ser corajoso para viver para Cristo. E então você vai... ter força e coragem de morrer para Cristo, se preciso for, irmãos. Mas tudo começa em viver para Ele primeiro. Eu vou pular um pouquinho para a gente poder orar. Bom, irmãos, eu quero terminar com esse slide final aqui, ó. Vou ler para você. Acompanha aí. Visto que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, a confiança nele libera seu poder em nossa vida. Cristo não apenas dá exemplo, como também capacita. Ao vê-lo na palavra e nos entregarmos a seu Espírito, ele aumenta a nossa fé e nos capacita para completarmos a corrida. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, que não volta vazia, mas cumpre todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Senhor, obrigado, Senhor. O que dizer, ó Deus, diante da Tua graça, do Teu amor, Deus? Obrigado, Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Queremos olhar além das circunstâncias. Queremos olhar além do sofrimento, além da cruz. Assim como o Senhor nos diz que nós devemos a cada dia, Senhor, morrer para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e te seguirmos, Senhor. Não há outro caminho se nós queremos nos identificar contigo, Senhor. Não há outro caminho, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não faz propaganda enganosa, Senhor. O Senhor nunca falou que ia ser fácil, Senhor. Mas, Deus, no meio da luta, no meio dessa corrida agoniante, Senhor, é tão maravilhoso contar com a tua presença, é tão maravilhoso contar com o teu espírito, com o poder do alto, com a força sobrenatural. E, Deus, são as dificuldades que nos fazem ver que essa vida espiritual é real, que esse mundo não é tudo que temos, Senhor. Nós não temos que nos agarrar a nada, Senhor, porque não se compara, Senhor, o que nós temos em Cristo, Senhor, com esse mundo que passa, esse mundo doente, Senhor, que está passando, Senhor, que está desvanecendo, Senhor. Deus, logo, logo, Senhor, já é dia, Senhor. Logo, logo, a aurora, Deus, ela desponta, Deus. E nós queremos trabalhar, Deus, enquanto é dia, porque a noite logo vem, Senhor. A noite logo vem, esse é o tempo que o Senhor nos dá, Senhor. Nós temos, ó Deus, essa urgência, Senhor, de entregar nosso coração. Essa urgência de falar, eis-nos aqui, Senhor. Essa urgência de falar, ó Deus, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero correr a corrida que o Senhor propôs para mim, que é diferente da do meu irmão, que não é igual a de A e a de B e a de C, mas é a corrida que o Senhor propôs para mim. E eu quero corrê-la com zelo, eu quero corrê-la com excelência. Eu quero, Deus, corrê-la dependendo do Teu Espírito Santo. Eu quero, Deus, receber a advertência que o Senhor deu ao profeta Jeremias, Senhor. Se correr com homens me cansam, Deus, como eu vou competir com os cavalos, Senhor? Senhor, o Senhor tem preparado desafios, coisas grandes, coisas maravilhosas, Senhor. O Senhor, ó Deus, quantos, Deus, como eu oro, Deus, que muitos aqui vislumbrem pela fé um avivamento nessa cidade. Como eu vislumbro pela fé um avivamento nessa igreja. Ó Deus, eu creio, Deus, eu creio, eu espero em Ti, eu aguardo em Ti, Senhor. Ó Deus, pelo sucesso desse instituto bíblico, por igrejas que plantam igrejas, Senhor, por uma igreja, Deus, com a mente de Cristo, Senhor, guiada para missões, que não tem medo, Senhor, de fazer parte do Teu ID, Deus, de saber que tudo que nós temos veio do Senhor e que é Teu. Deus, nós não vivemos mais no Antigo Testamento, Deus, onde havia uma porcentagem. O Novo Testamento, tudo que é meu é Teu. O ar que eu respiro é Teu. Se o Senhor tirar o que te pertence, eu caio, Senhor. A nossa vida é do Senhor. Nos corrija o pensamento, Senhor. Nos corrija o coração, Senhor. Por favor, meu Deus, por favor. Queremos viver, Deus, de forma gloriosa. Acima, Deus, do sofrimento, acima, Deus, da agonia, nós queremos viver, ó Deus, intensamente a glória eterna hoje, Senhor. O poder do Teu Espírito Santo de Deus operando na igreja hoje, o amor de Deus tomando conta, Senhor, alcançando as pessoas, Senhor. Cristo sendo, sendo visível em cada cristão, Senhor. Meu Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Essa é a corrida, é assim que parece a corrida que o Senhor propôs para nós, Senhor. Então, se a nossa mente tem alguma coisa diferente, tira, Senhor. É peso, é pecado, Senhor. É alguma coisa que não condiz com a fé, é alguma coisa que está fora, que não nos cabe mais, Senhor. que não tem mais espaço na nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, opera hoje, Deus. Faz o teu querer, faz a tua vontade, nos enche com o teu espírito, nos enche com o teu amor, batiza-nos com o amor de Deus. Senhor, com esse amor que nos garante essa segurança, que nos lembra, Deus, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor não muda, Senhor. Oh, Deus, o Senhor não muda. Céus e terras vão passar, tua palavra jamais vai passar, Senhor. Oh, meu Deus, opera hoje, Deus. Ressuscita mortos hoje, Senhor. Abre os olhos dos cegos hoje, Senhor. Destapa o ouvido do surdo hoje, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cai por terra as escamas, ó Deus, o engodo, Deus, a venda, Senhor. A apatia espiritual, a indiferença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz algo novo, Deus, faz algo que só tu podes fazer, Senhor. Nós esperamos coisas grandes de Deus, porque o nosso Deus é grande. E a nossa vida, nada é difícil demais para Ti, Senhor. Nada é difícil demais para Ti, Senhor. Deus, que o principal pecado deixado de lado seja a incredulidade, Senhor. Foi a incredulidade que impediu Israel de chegar à Terra Prometida. Senhor, é a incredulidade dos corações que impedem, Senhor, de receber o céu hoje. A incredulidade é um pecado horrível, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser incrédulos, Deus, mas nós queremos ser aqueles que creem e avançam, Senhor. Em nome de Jesus.